السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ومش كنت نقول نسأل الدورة البهية دي إمام الشوكاني رحمه الله إذا سبش ومش انترار نوفو تيما كي اللعان e al-li'an é uma das regras que existe no Sharia, na legislação islâmica, quando há acusação de adultério entre marido e mulher. Tanto al-li'an é o processo de yani, o marido ou, yani, ou a mulher acusar, por exemplo, yani, o outro de adultério e não tiver testemunha para comprovar esse ato. Sendo assim, perante o juiz, eles são obrigados de yani, amaldiçoarem yani, uns aos outros para yani, para serem absorvidos do castigo que é do castigo que vem referente à acusação tanto do adultério bem como a acusação yani, legítima ou ilegítima. Portanto, o li'an é yani, juramento. Tem juramento e a maldição. Quer dizer que a pessoa jura e depois amaldiçoa yani, a si próprio, caso seja yani, mentiroso. Disse Imam Shawkani, rahimahullah, إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه la'anaha. Portanto, Imam Shawkani rahimahullah disse, se o homem yani, acusar a sua mulher, acusar yani, a sua esposa de adultério e a sua esposa recusar essa acusação e a sua esposa recusar essa acusação, wala raja'a an ramihi, e ele pessoalmente, yani, o homem que acusou a sua esposa de adultério, não, yani, não se retratar ou não voltar às suas palavras, não se arrepender da acusação que ele fez, então, ele é obrigado, yani, de acordo com a legislação islâmica, ele é obrigado de fazer juramento e, por, no fim, amaldiçoar a si próprio. Portanto, a pessoa que amaldiçoa ou a pessoa que acusa a sua esposa de adultério fica em três situações. A primeira situação é ele yani, acusar a sua esposa de adultério e a esposa reconhecer ou aceitar essa acusação yani, por exemplo, o homem veio yani, acusou a sua esposa de adultério e a esposa aceitou essa acusação. A esposa aceitou essa acusação. Nesse caso, yani, a pena incorre sobre a mulher, pois ela aceitou a acusação. Aceitou a acusação. Yani, por exemplo, o homem entrou na sua casa, encontrou a sua esposa com outro homem na cama, na sallallahu alaihi wa sallam. E a gente sabe que nesse caso ele não tem como procurar quatro testemunhas. A gente sabe que a lei islâmica yani, a pessoa deve procurar quatro testemunhas para que esse ato seja aceite. Nesse caso ele não tem essas testemunhas, então ele acusa a sua esposa de adultério e se a sua esposa yani, aceitar essa acusação, reconhecer, por exemplo, dizer que eu aceito yani, que cometi esse adultério, na lei islâmica, ela é aplicada a pena de morte, pois ela é casada. Adultério yani, de casado, a sua pena é a pena da morte, yani, apedrejamento até a morte. E o segundo caso, ou a segunda situação, é se ele acusar a sua esposa de adultério e depois yani, se arrepender dessa acusação. Yani, por exemplo, ela acusou
a sua esposa de adultério, yani, um exemplo que dá-se é aquele que, por exemplo, diz para sua esposa, na sallallahu alaihi wa sallam, diz sua prostituta. Yani, ele dizer a sua esposa sua prostituta. Essa é uma acusação de adultério. Essa palavra é uma acusação de adultério. Ou se ele usar qualquer outro termo, mas que indica que ela cometeu adultério, então, aqui entra-se na acusação. Ele deve trazer testemunha. Se ele, depois de dizer-se, depois de fazer essa acusação, dizer que eu retiro a minha acusação, por exemplo, ele diz para sua esposa, sua prostituta, depois disse, eu retiro essas palavras que eu disse. Nesse caso, ele incorre a pena de ajald. Ele deve ser batido 80 vezes. Pois fez uma acusação ilegal a uma mulher casta. Enquanto não existir evidências, a mulher continua com o título de casta. Por mais que, na verdade, tenha acontecido isso, enquanto não houver testemunhas, ela continua com esse título de casta de uma mulher que não cometeu adultério. E isso é algo que o Islã tem para preservar preservar a honra das pessoas. Portanto, nesse segundo caso, a pena vai para o marido, pois ele acusou a sua esposa e depois retirou a sua acusação. Quer dizer que ele não estava certo sobre a sua acusação e fez uma acusação ilegal à sua esposa, sendo assim, tem consequências que ele deve ser batido 80 vezes, ou como se diz, chicoteado 80 vezes. O terceiro caso é ele acusou a sua esposa de adultério e permaneceu firme sobre isso, ela cometeu adultério, e a sua esposa permanece firme de que ela não cometeu adultério. E a sua esposa permanece firme de que ela não cometeu adultério. Então, aqui qual é a solução? A solução é al-li'an. É eles fazerem juramentos a Allah subhanahu wa ta'ala e no fim amaldiçoarem a si próprios. E como é que se faz esse juramento? Primeiro, é que o homem que é a origem da acusação, como vem no Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Aqui, o homem é obrigado de jurar 4 vezes, de que ele é dos verídicos. Por exemplo, ele diz: eu juro por Allah de que eu sou verídico na minha acusação de adultério contra minha esposa. Ele diz a segunda vez: eu sou verídico, eu juro por Allah que eu sou verídico na minha acusação de adultério sobre a minha esposa. A terceira vez, e a quarta vez, e a quinta vez, ele diz, que a maldição de Allah caia sobre mim se eu for dos mentirosos. Que a maldição de Allah caia sobre mim se eu for dos mentirosos. Portanto, dessa forma, ele estabeleceu a acusação e livrou-se, isso livra ele do castigo. Isso livra ele do castigo, que é a difamação sem evidência. Portanto, aqui, nesse caso, ele, com essas palavras, estabelece a acusação, a sua acusação fica com efeito e ele fica isento do castigo, que é o castigo de não ter testemunhas. E antes de irmos para o outro lado, para a parte da mulher, este ahkam, esse ahkam sobre li'an, desceu porque A gente sabe que o Islam, yani, as suas leis vieram pouco a pouco. Quando veio a lei sobre o adultério, de que o adultério não é estabelecido senão com quatro testemunhas, como vê yani, no Surat An-Nur no início, yani, quando yani, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre yani, como é que se deve estabelecer a acusação do adultério, a gente sabe que necessita de quatro testemunhas. Então, um dos sahabas, yani, certa vez disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, se eu ir para a minha casa e encontrar yani, um homem por cima da minha esposa, onde é que eu vou encontrar, o que é que eu vou fazer, yani, se nessa altura eu não tenho como trazer testemunha, yani, portanto isso yani, foi um dos motivos de Allah subhanahu wa ta'ala revelar yani, as regras sobre o li'an. Portanto, porque existem casos em que o marido encontra sua esposa a cometer adultério, ele não tem como trazer quatro testemunhas. Yani, por exemplo, um homem entra na sua casa e encontra na sallallahu alaihi wa sallam, encontra sua esposa com uma outra pessoa na cama. Nesse caso, ele não tem como trazer testemunha. Ou encontra um homem a sair, por exemplo, nu dentro da sua casa. E coisas dessa natureza, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja disso, tudo isso, yani, nessas ocasiões, é difícil de ter testemunha. É diferente de uma pessoa de fora, yani, uma pessoa de fora viu uma mulher aí para um sítio e tudo mais. Esses são casos bastante diferentes. Aqui, o marido entrou, ele somente está sozinho em casa. Ele está sozinho em casa. E por outro lado, também existem casos em que, por exemplo, o marido esteve fora de casa, por exemplo, trabalha num outro país, um exemplo, durante 10 meses ele está a trabalhar fora. E quando volta em casa, encontra a sua esposa com. Yani, ele trabalhou fora yani, durante, por exemplo, 10 meses, e encontra, volta para casa, encontra a sua esposa com uma grávida que não se enquadra no tempo que ele esteve fora. Yani, não é possível ser yani, essa grávida ser dele devido ao tempo que ele estava fora e devido à idade da gravidez. Portanto, aqui ele sabe que ele pessoalmente não é o dono dessa gravidez. Então, nesse caso, se ele acusar a sua esposa de adultério, ele não terá testemunha nesse caso. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe yani, solução para esses casos, que é o caso que a gente está a ver agora, que é a li'an. Portanto, mencionamos de que o marido, nesse caso, se for a origem da acusação, ele deverá jurar quatro vezes em nome de Allah subhanahu wa ta'ala de que ele é dos verídicos na sua acusação que ele faz para a sua esposa no que diz respeito ao adultério. E a quinta vez ele vai dizer que a maldição de Allah esteja sobre mim se ele for dentre os mentirosos. Então, aqui, como dissemos anteriormente, a acusação do adultério fica estabelecida. Agora resta yani, a parte da mulher. Se a mulher, depois do marido jurar, yani, aceitar a acusação, então volta ao caso que a gente mencionou anteriormente, de que aplica-se a ela a pena de morte. Enquanto que se ela permanecer firme, dizer que ele está a mentir, eu não cometi nenhum adultério, então o juiz vai dizer para a esposa desse indivíduo, vai dizer para ela testemunhar ou jurar quatro vezes de que ele, yani, que o marido, é mentiroso. Yani, por exemplo, ela vai dizer, eu juro por Allah de que ele é mentiroso. Quatro vezes. Ela diz, juro por Allah que ele é mentiroso, juro por Allah que ele é mentiroso, yani, nessa acusação que ele faz sobre ela. E na quinta vez, ela deve jurar ou deve rogar maldição sobre ela própria, dizer yani, que a maldição de Allah esteja sobre mim yani essa mulher diz isso, que a maldição de Allah esteja sobre ela, se o marido for verídico na acusação de adultério que ele faz sobre ela. Portanto, dessa forma, os dois ficam isentos e ficam isentos de castigo e, yani, como se diz entre aspas, a acusação e a resposta da acusação torna o caso neutro. Sendo assim, eles são separados. E a separação é, como se diz, yani, perpétua. Não há forma deles voltarem mais juntos. Como diz o profeta, sallallahu alaihi wasallam, numa das narrações, de que as pessoas que, yani, se acusam de adultério e chegam a esse ponto e são separados, a separação deles não tem volta. Yani, quer dizer que não é possível eles casarem mais, não é possível eles voltarem juntos mais. Portanto, essas são as regras no que diz respeito a esse caso. Disse Imam Shawkani, rahimahullah, فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخمسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Isso é o que a gente mencionou sobre, yani, o juramento que a pessoa deve fazer. ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخمسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Yani, isso é também o juramento que a mulher faz. Mais à frente ele disse, rahimahullah, وَإِذَا كَانَتِ حَامِلًا أَوْ كَانَتِ قَدْ وَضَعَتْ أَدْخَلَ نَفِيَ الْوَلَدْ فِي أَيْمَانِهِ وَيُفَرَّقُ الْحَاكْمُ بَيْنَهُمَا. E uma das consequências, yani, dessa separação, por via dessa acusação de adultério e o juramento deles, uma das implicações disso é que se a mulher estiver grávida, então a criança que nascer, yani, dessa gravidez, que foi objeto de acusação de adultério, então essa criança não é atribuída a esse homem que estava casado com a mãe, e também ela, a criança é somente atribuída à mãe. Quer dizer que aquele que estava casado com yani, com a mãe, não tem nenhuma ligação com ele, pois a ligação foi cortada, qualquer yani, possibilidade de ligação foi cortada devido a essa acusação de adultério e a separação deles com essa acusação. Portanto, a criança não herda desse homem, bem como não é atribuída o seu nome, quer dizer que a criança fica somente atribuída à mãe. Ela fica, toma o apelido da mãe e herda somente da mãe, e bem como da família da mãe. Mais à frente ele disse, rahimahullah, وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا. Yani, eles, yani, são separados para sempre, como dissemos. تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا, yani, quer dizer que essa mulher fica ilícita para ele para sempre. E aqui há um ponto que é, yani, a acusação de adultério, da forma como a gente mencionou, como mencionamos, começando do homem e as suas regras, essa acusação, dissemos que a fórmula como vimos, yani, a acusação partia do homem, a acusação do adultério partia do homem para a mulher. Também as regras são as mesmas se a acusação de adultério partir da mulher para o homem. Portanto, aqui não há, yani, não tem somente uma vertente que é da parte do homem que acusa a sua esposa, mas também se a esposa acusar o homem de adultério. E a acusação de adultério, por exemplo, yani, da mulher, por exemplo, ela diz que você dorme com mulheres ou com outras mulheres. Yani isso é uma acusação de adultério. Se a esposa dizer isso para o homem, isso é uma acusação de adultério. E também aqui aplica essas mesmas regras, se for acusação do homem. Yani, nesse caso, se a mulher dizer para o seu marido de que você yani, dorme com outras mulheres ou coisa desse gênero, aqui a mulher deve estabelecer evidência. Se ela não estabelecer evidência, também é aplicada a pena de kadhf, acusação ilegítima. E se ela, por exemplo, permanecer firme nessa acusação, então ela também é levada ao caso que é o juramento e a maldição. E também para o lado do homem, se ele permanecer firme, por exemplo, de que ele não cometeu adultério, então ele faz o testemunho ou o juramento, como vimos no caso anterior, e também são separados. Mas aqui a diferença é que se a mulher fizer a acusação para o homem, ele é que deve começar com o juramento. Ela deve testemunhar de que ela é verídica na sua acusação de adultério ao seu marido 4 vezes, e na quinta ela deve rogar maldição sobre si mesma se ela for dentre as pessoas mentirosas. E o homem também responde isso testemunhando ou jurando por Allah de que ela é mentirosa 4 vezes. Testemunhar de que ela é mentirosa, testemunhar por Allah de que ela é mentirosa na acusação que ela faz sobre ele de adultério. E na quinta vez, ele vai rogar a maldição de Allah sobre ele se ela for dentre as pessoas verídicas. Quer dizer, se ela for verídica, então que a maldição de Allah caia sobre ele. E também aqui, o caso é o mesmo, a separação aplica-se. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no Sahih al-Bukhari Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viesse a ele casos de acusação, como vê no hadith, dois sahabas vieram queixar ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que ou acusar as suas esposas de adultério. O profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de começar antes de fazer eles jurarem, ele sallallahu alaihi wasallam começava a aconselhar a eles de que o castigo do dunya é mais leve do que o castigo de akhira, porque nesse juramento pode ser que um deles é verídico e um deles está a mentir. E esse é o caso. Na acusação de adultério, um deles é verídico ou um deles é mentiroso. Um deles é verídico ou um deles é mentiroso. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamava a atenção a eles de que, quer dizer que aqui no dunya você pode escapar o castigo com esse juramento, podem ficar isentos do castigo, mas saibam que o castigo do akhira é mais pesado. É mais pesado. Portanto, por exemplo, alguém que acusa um homem, entra na sua casa e encontra a sua mulher na cama com outro homem e acusa ela de adultério, e ela rejeita essa acusação, sabendo que ela fez o ato que ela é acusada, e vai jurar. Isso vai colocar ela isenta de castigo aqui no dunya, mas no akhira, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, o castigo é severo, pois ela mentiu ainda jurando com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que essa fórmula de juramento é pesada para aquele que tem taqwa, aquele que tem temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Não vai rogar maldição a si próprio só porque quer escapar de ser castigado. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre dizia para aqueles que vinham que tinham esse caso, de que vocês podem escapar o castigo do dunya, mas o castigo do akhira vocês não escaparão porque estão a mentir, e o castigo do akhira é mais pesado. E disse Imam Shawkani rahimahullah, mais à frente, ويلحق الولد بأمه فقط. Yani, isso também mencionamos de que a criança que surgiu da gravidez, uma gravidez que foi acusada de adultério, então é atribuída somente à mãe. E ele mais à frente disse: ومن رماها به فهو كاذب. Yani, aquele que depois disso acusar essa mulher de adultério, essa pessoa é um acusador ilegítimo. Então, é aplicado pena de acusação ilegítima sobre ele, quer dizer que deve ser batido 80 vezes. Yani, por exemplo, temos um caso em que marido e mulher entraram nesse problema, acusação de adultério, e terminou com esse juramento, e eles jogaram maldição sobre si próprios e foram separados. Aqui, as pessoas de fora, não convém a ninguém acusar aquele que foi acusado de adultério e que foi isento de castigo nesse caso. Por exemplo, se a acusação de adultério era para a mulher, não é permitido às pessoas acusar ela de adultério, dizer que ela cometeu adultério. Aquele que dizer isso, é aplicado pena, que é ser batido 80 vezes, pois essa é uma acusação ilegítima, quer dizer que ela ficou isenta daquilo que ela foi acusada com o juramento que ela fez. Quer dizer que até hoje os ulamás mencionaram de que aquele que acusar até o filho dela, ele, por exemplo, dizer filho de adúltera, ou por exemplo dizer para uma criança filho de prostituta, isso é uma acusação ilegítima de adultério. É uma acusação ilegítima de adultério. E a pessoa que faz isso deve ser aplicada a pena, que é ser batido 80 vezes, pois acusou ilegalmente, sem provas, sem evidências, alguém de adultério. Isso é algo que a gente deve ter bastante atenção. É nas pessoas, nas suas convivências, nos dias a dia. Acham que é normal chamar uma mulher de prostituta, ou chamar alguém de outros nomes que tiram ela a castidade. Isso também aplica-se para as mulheres. Se dizer para um homem fulano dorme muito com outras mulheres ou coisas dessa natureza, isso é acusação de adultério e tem consequências. Aqui nesse dunia você pode escapar a consequência do castigo, como é o caso de as pessoas que não vivem nos países muçulmanos, onde não há sistema que aplica as penas de adultério e coisas dessa natureza. Mas então sabe que no Akhira você não escapará. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia para as pessoas envolvidas nisso, que você pode escapar o pecado do dunia, mas no Akhira você não irá escapar. Portanto, o muçulmano deve controlar a sua língua. Controlar a sua língua, pois a língua pode levar a pessoa à destruição. Portanto, essas são algumas regras que têm a ver com esse caso. E Imam Shawkani rahimahullah mencionou nesse capítulo sobre o divórcio, pois o resultado dessa acusação é a separação. Daí que alguns sábios mencionam isso no livro sobre talak, enquanto que outros sábios mencionam no livro sobre al-hudud, sobre as penas. Portanto, de qualquer forma, essas são algumas regras que têm a ver com esse assunto. E isso é algo que acontece bastante, a acusação de adultério. E o muçulmano deve, como disse, proteger a sua língua e evitar tudo aquilo que causa ele destruição no dunya ou no akhira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.